Estamos chegando ao capítulo final das eleições na Argentina. E eu te pergunto, e se o candidato da direita, Javier Milei, vencer as eleições? O que pode acontecer? Hoje, eu trouxe alguns estudos científicos e algumas opiniões que eu acho que podem ser interessantes para a gente refletir sobre esse possível cenário. Estou falando que ele vai vencer as eleições? Não, não é isso que estou falando. Estou aqui conjecturando com vocês a possibilidade de ele vencer as eleições para a gente entender esse cenário, caso ele ocorra, mas também para a gente refletir o mundo que estamos vivendo hoje, porque tem elementos interessantes para a gente refletir sobre a candidatura dele e a força que a candidatura dele ganhou. E é isso que eu quero discutir com vocês, baseado na ciência.
A gente tem muito vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é formar sua opinião, nem fazer um podcast jornalístico. O meu objetivo é compartilhar tudo o que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar você a formar opiniões mais embasadas e com mais conhecimento técnico, de modo que você possa tomar melhores decisões. Se você vai concordar comigo ou não, isso é irrelevante. Eu falo minha opinião aqui às vezes, mas, sinceramente, a minha opinião é o menos importante que tem aqui. O mais importante é o conhecimento que eu compartilho com você, porque você isso não vai ver em nenhum outro lugar, tá bom? Então tá bom. Vamos lá, a gente tá num cenário de eleições na Argentina, e como toda vez que eu falo de algum assunto que tem política, vem gente me pentelhar, eu vou fazer algumas explicações aqui. Em primeiro lugar, eu não estou defendendo a candidatura do Milei. Em segundo lugar, eu não acho que o Milei vai ganhar as eleições, também não acho que ele vai perder, não é minha opinião isso. O que eu estou trazendo para vocês é o cenário de se por acaso o Milei ganhar, o que pode acontecer. Para a gente entender esse cenário do se por acaso, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, a economia argentina está passando por um momento bem difícil. Faz alguns anos que a economia argentina está passando por um momento difícil. É uma economia muito endividada e nesse momento está com uma inflação de 138%. 138%, sim, é bastante. E isso gera bastante insatisfação popular, obviamente. O candidato da esquerda, que na verdade é mais centro-esquerda, a esquerda de verdade da Argentina não gosta muito dele, é o Sérgio Massa. O Sérgio Massa, ele é o atual ministro da Economia, então ele tem ali esse fator econômico contra ele. Mas, por outro lado, assim como aqui no Brasil, a polarização faz com que as pessoas passem panos para os problemas, né? Passam um paninho ali, vamos ignorar esse problema para valorizar o que a gente vê em comum, né? O que a gente valoriza nesse cara. E aí ele tem ali grande chance de ganhar as eleições. Do outro lado, tem o cara que surpreendeu desde as primárias lá na Argentina, que foi o Javier Milei. O Milei, ele é um cara que não é da política, ele tá entrando nisso agora, e ele veio já com propostas extremamente disruptivas, o que atraiu muito o público argentino. Embora ele seja muito caricato, ele também tem um quê de autenticidade. E se você parar pra pensar que a população argentina tá bem cansada de um ciclo de promessas, vamos lá entender que a Argentina vem vivendo um ciclo de promessas até quando vai um pouquinho mais para a direita, que não se concretizam. Então, no fim das contas, a população argentina ela quer que o país tome um rumo diferente. Então, quando o Javier Milei vem com umas propostas, às vezes até completamente absurdas, mas que, enfim, batem de frente com o sistema atual que eles estão vivendo há muito tempo, que se repete e que é muito difícil de romper, a população gosta. A população fala, meu, sei lá, às vezes nem sei se isso daí vai dar certo, mas quando ele tentar uma coisa diferente, pode ser que seja bom. Isso eu acho legal a gente falar num contexto que é o seguinte. Tem gente que fala assim, ai, mas você fala que a Argentina tá com uma economia ruim, mas na Argentina os índices de desenvolvimento humano são melhores do que do Brasil. A educação na Argentina é melhor do que a do Brasil. As pessoas passam menos fome na Argentina. Tá, a gente não deve comparar países, principalmente dessa magnitude, né? O Brasil é muito maior que a Argentina e tem uma história bastante diferente, mas já que algumas pessoas querem fazer esse tipo de comparação, vamos lembrar que a Argentina é uma economia que já foi muito rica, já foi uma das economias mais ricas do mundo, rica, rica mesmo, não é só de ter PIB grande, é de, tipo, ter um mercado muito desenvolvido, que produz bastante, que a população é super bem pegada, bem remunerada, nananana. Então, a economia saiu de uma economia muito desenvolvida, muito forte, muito rica, e foi decaindo ao longo do tempo. Para você manter índices de desenvolvimento humano com uma economia mais... enfim, que era mais rica e foi decaindo, é muito mais fácil do que o caso do Brasil, que é um país que era extremamente pobre e que está se desenvolvendo, crescendo aos poucos, aos trancos e barrancos cá entre nós, mas que está crescendo. Então, o Brasil está saindo de um estágio que a gente antes não tinha educação, né, sei lá, mais de 50% das crianças, era um índice bizarro, né, acho que na década de 90 era tipo 80% de analfabeto, era um índice assustador, assim, criança totalmente, muitas crianças fora da escola, a gente tinha uma condição de país pobre, e a gente está se desenvolvendo e criando condições melhores. A Argentina tem o oposto, tinha uma condição de país rico, que está se involuindo, nem sei se pode falar isso, né? Nunca vi alguém falar desse jeito, mas que tá se desenvolvendo, o inverso de desenvolvendo, e se tornando uma economia mais pobre. Os indicadores não evoluem, eles estão regredindo. Então, quando você vai comparar esses dois países, você não tá comparando coisas que são similares, começa por aí, né? Que tem muita gente que fica, ah, não, mas Argentina é muito comum. Ai, gente, desculpa, vai ficar aparecendo minha alça? Eu acho horrível, só que tá muito quente. Eu não tinha como vir com uma outra roupa que não fosse de alcinha, porque, meu Deus do céu, viu? É, então, assim, não me julguem, tá? Vocês me julgam por tudo, não me julga por isso, me julga por outras coisas, mas hoje tá muito quente. E eu não posso nem ficar com o ventilador aqui, porque senão faz ruído aqui, é horrível. Enfim, a gente tá falando o que mesmo? A gente tá falando... da economia argentina. Ah, é que a gente não pode comparar a economia argentina, o desenvolvimento da economia argentina com o desenvolvimento da economia brasileira. E isso, por princípio, já é errado. E aí, tem um outro fator histórico que é importante você também conhecer, que vai ter 1 milhão de narrativas. Eu vou contar uma, que é a narrativa que é importante você conhecer. Não é nem a narrativa em si não importa. É alguns fatos históricos que são importantes de eu contar para você entender o que eu vou trazer a partir de agora. Porque agora eu vou trazer uns artigos científicos que, se você não tivesse conhecimento prévio, você não vai entender. O período neoliberal, que a gente, o pessoal ficava falando, ah, neoliberal, que virou tipo um palavrão, foi mais ou menos ali na década de... no início, velho. Na década de 70 até os anos 2000, vamos dizer que isso foi o período neoliberal da economia. Vamos dizer assim, só para a gente colocar um período ali definido. Nesse período, a gente teve uma agenda do que a gente chama de reformas. Eu já expliquei isso várias vezes, inclusive eu explico isso muito bem, com muitas referências e muitos exemplos reais, assim, de fatos históricos, no curso que eu vou lançar, que eu lancei ontem, né, que você pode acessar hoje, que tá só R$10, e eu já falo desse curso um pouquinho mais pra frente, mas enfim, se você quiser aprender mais sobre isso, você tem uma oportunidade legal, guarda aí na sua cabeça, Guia da Economia Sensata. Mas, voltando aqui pra não perder a linha do raciocínio, nesse período a gente teve uma agenda de reformas pelo mundo muito grande. Essa agenda de reformas aconteceu, entre vários motivos, porque o mundo estava buscando a sua nova ordem mundial, entre muitas aspas, que era o termo que se usava na época, que se usava até muito recentemente para falar sobre o que estava se instaurando. Vamos entender que a gente não tinha muito dado, né? A economia é uma ciência antiga, mas como ciência mesmo, que antigamente era mais o pensamento, né? Adam Smith acha que não sei o que, fulano acha que não sei o que lá, mas não tinha muito dado. Como ciência de análise de dados concretos mesmo, é uma coisa muito recente, gente. Não tem nem 30 anos. É uma coisa muito recente mesmo. Não, 30 anos é exagero. Tem um pouco mais do que isso. Mas, enfim, é muito recente, de qualquer forma. Da gente formular política baseado em dados é muito recente. É isso que eu quero dizer. Então, até então, tinha muita tentativa e erro. Inclusive, tem um livro que eu li... Olha, eu fazendo uma... Já comecei a fazer digressão. O Moca vai falar, meu, você falou que ia fazer um episódio curto e faz um monte de digressão. É, enfim. Eu tava lendo uma entrevista do... Gente, me deu branco o nome do cara. Enfim, tava lendo uma entrevista, desculpa, gente, não vou conseguir lembrar. Se eu lembrar, eu falo nos stories. Eu olho lá em casa no livro e aí eu falo pra vocês nos stories. Eu tava lendo a entrevista de um cara que foi ministro da economia e ele falou assim, cara... Nossa, eu preciso contar essa história melhor, gente. Eu preciso contar essa história melhor, porque ela é muito legal. Mas, enfim, na época que ele foi ministro, ele falou assim, cara, A gente fazia umas políticas, eu vou falar do meu jeito, tá? Óbvio que ele não falou assim, mas ele falou assim. A gente fazia umas políticas muito burras, mas a gente não fazia essas políticas burras porque a gente era mal intencionado ou porque a gente queria ferrar com o Brasil e tal. A gente fazia umas políticas burras porque a gente acreditava que aquilo era bom. E a gente aprendeu muito com outras experiências de outros países. Esse processo, né, do neoliberalismo, ele foi muito importante pra gente conversar com outros países e entender que algumas coisas que a gente tava fazendo era burro, não era inteligente, era estúpido. A gente tava ferrando com a nossa economia enquanto a gente tava querendo desenvolvê-la. Então, a gente tá falando de um período que teve muita tentativa e erro. Isso teve, enfim... Essa é uma discussão longa, eu não quero me prolongar muito nisso, mas o importante é que, nesse período, começou-se a pensar em estratégia de desenvolvimento da economia, né? Eu já contei para vocês a história ali do Banco Mundial, da OMC, aliás, acho que eu falei disso no episódio passado, né? Começou-se a instaurar ali políticas de governo, né? Políticas econômicas direcionadas para a gente efetuar coisas. Então... Nesse período neoliberal, instaurou-se muitas reformas. No Brasil, o FHC é o nome que a gente vê aí dessas reformas, mas no mundo inteiro teve muita reforma, inclusive muita privatização, foi um período em que isso aconteceu muito. E durante muito tempo, isso, o pessoal da esquerda, inclusive até hoje, fazem muito isso, principalmente aqui no Brasil, que a esquerda é extremamente ignorante, não estuda nada além de Marx. O pessoal fica falando assim, não, mas essa agenda não deu certo. O que aconteceu? Tiveram algumas pessoas que fizeram alguns estudos para entender, será que essa agenda não deu certo mesmo? Vamos comparar os países que fizeram essa agenda com os países que não fizeram essa agenda? E aí entra a Argentina, porque a Argentina não fez essa agenda. A Argentina fez parcialmente, tanto é que a Argentina deve ali... pro FMI, a eterna moratória da Argentina, devo, não nego, quando puder, e fica ali, renegociando dívida e tal, agora com a ajuda da China, que eles finalmente conseguiram pagar alguma coisa, mas há muitos, desde que eu me entendo por gente, a Argentina tá ali, né, renegociando dívida com o FMI, enquanto o Brasil, não, o Brasil a gente fez lá, a gente se endividou, a gente fez as reformas que tinha que fazer, a gente pagou e tá tudo certo, entendeu? A gente hoje, eu não sei, eu não quero falar dado errado, mas a última vez que eu chequei, a gente era credor do FMI não devedor, não sei, pode ser que isso tenha mudado no passado recente. Mas a gente passou em algum momento de estágio de devedor para credor, o que é uma coisa muito boa, num passado bem recente. Então, a gente tem uma agenda de desenvolvimento econômico que o mundo seguiu e a Argentina não seguiu. Então, assim, o declínio da economia argentina pode estar relacionado com isso. Nesse sentido, com isso de a Argentina não ter seguido a agenda de reformas, de desenvolvimento, a agenda neoliberal que o pessoal fala. Então, quando o Milei vem e fala assim, olha, eu vou fazer esse tantão de coisa, basicamente o que o argentino absorve ali é assim, meu, talvez o mundo tenha feito um monte de coisa que a gente não fez, porque a gente tinha nossa agenda, sei lá, peronista, nossa agenda de uma esquerda tradicional, blá, 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 mas talvez... Se a gente fizer isso daí que esse cara tá falando, né, se a gente se atualizar nessa agenda, talvez isso dê certo, porque o que o Milei tá falando, gente, por mais maluco que seja, e eu acho, vocês sabem, né, eu sou super, enfim, vou nem falar muito pra... porque o meu objetivo não é, ai, vai, eu não sou super contra várias coisas que ele fala, embora eu seja notadamente a favor do liberalismo econômico, ele fala algumas coisas que são, da forma como ele fala, não é liberalismo, é uma imposição quase que anarcocapitalista, sabe, uma imposição que não tem nada a ver, mas enfim. Então, quando ele vem com essas propostas dessas agendas, ah, vamos dolarizar a economia, bibibi, vamos acabar com esse monte de ministério, vamos privatizar tudo, babá, ele tá falando assim, meu, sabe todas aquelas reformas que o mundo inteiro fez e a gente não? Eu vou fazer tudo de uma vez só, entendeu? Eu vou transformar tudo de uma vez só. Porque eles não passaram por aquilo tudo que a gente passou no período do FHC, por exemplo. E nem no período do Lula 1. Então, talvez isso aí que o Milei esteja falando pro argentino soe como, meu, vamos modernizar a nossa economia. É verdade que, e aí é muito a minha opinião, minha análise política, e eu sei muito pouco de política argentina, mas um pouco que sei, posso falar, inclusive porque eu contei para vocês, né, recentemente, que eu fui chamada pelo Banco Central para participar de um evento lá que só tinha ministro, presidente do Banco Central, enfim, só tinha gente muito pica, e tinha um palestrante que era, o que eu mais gostei, inclusive, foi um ex-presidente do Banco Central Argentino. Eu aprendi muito com ele. Mas, enfim, o que eu queria falar é... Eu acho improvável que o Milei tenha condições de verdade de implementar o que ele está querendo implementar. O Milei, ele é um cara novo na política, ele não tem base política, ele não tem força política. A democracia argentina é muito parecida com a nossa em termos de instituição, ele precisaria de muito aliado, ele precisaria negociar muito. E a gente já viu, o Bolsonaro, que era da política, já tinha dificuldade de implementar as reformas dele, porque ele não sabia dialogar no ambiente político. O Milei, que não é da política, vai ter mais dificuldade ainda. Então, assim, quando essa direita vem com essa promessa, não que o Bolsonaro fosse igual o Milei, tá, gente? Não tô falando nada disso. Nem que o Bolsonaro tivesse reformas super... Não tô falando nada disso. Tô falando que do contexto político é uma dificuldade muito grande, porque tudo que eu falo tem gente que vem me encher o saco, né? Então, do contexto político, é muito difícil um cara que não faz articulação passar projetos. Por isso que eu acho horrível quando as pessoas ficam demonizando a política, demonizando o Centrão. Porque, no fim das contas, se você não for aliado do Centrão, você não passa nada. Fim. E se o Centrão não existir, gente, a gente vai... Existe uma coisa... Aí eu vou pirar, né? Mas, enfim, existe um teorema que eu posso falar depois pra vocês, um outro dia, do eleitor mediano, que, basicamente, o que a gente tá falando é o seguinte. Se não tiver Centrão, meu filho, é ditadura. Então, assim, não tem porque você odiar tanto a política, não tem porque você odiar tanto os políticos. Você tem que ficar revoltado. Na verdade, você tem que entender o que eles estão fazendo para você demandar as coisas corretas deles. E não para ficar, ah, eu odeio fulano não trabalha, tá, tá, tá. Vamos descobrir primeiro. Aliás, gente, saiu meu índice, sabia? Parênteses relevante. Não falei muito sobre porque aconteceu tanta coisa. Mas, enfim, o índice foi capa da Veja, não. Foi capa da Veja no ano passado. Esse ano foi uma matéria importante na Veja, inclusive de várias páginas. Chama Índice Legisla. E lá eu criei essa metodologia. E aí eu fiz em parceria com a Legisla para a gente melhorar a metodologia, os cálculos e tudo mais. A gente avalia todos os deputados com uma análise técnica. A gente não usa critérios ideológicos. A gente usa exclusivamente produtividade legislativa. E produtividade legislativa não significa fazer lei, tá? Ajudar a aprovar lei, fiscalizar o governo, fiscalizar os pares, enfim, tem vários outros critérios que servem também para avaliar se o parlamentar está trabalhando ou não, né? Porque parlamentar não trabalha só fazendo lei, trabalha fazendo outras coisas também. Tem parlamentar que não faz porra nenhuma, mas tem parlamentar que trabalha. E aí, meu, não importa se você gosta ou se você não gosta. Por exemplo, pegar dois parlamentares do PSOL, que vocês sabem que é um partido que eu não sou muito fã. Samia Bonfim e Erika Hilton. O desempenho delas duas é completamente diferente. Elas têm uma ideologia muito parecida, mas uma tem uma nota muito boa e a outra tem uma nota um pouco medíocre. Mas, assim, não vou falar quem é quem, porque vão falar que eu tô fazendo difamação e eu não tô, não. Mas, enfim, se você tiver interesse, é índice.legisla.org. Chama Índice Legisla, digita lá no Google. Eu vou deixar aqui na descrição também. Eu sempre falo, vou deixar na descrição também, e eu nunca lembro de colocar na descrição. Mas, enfim, às vezes vocês comentam, aí eu lembro, aí dá certo. Pois bem, o Instituto, vamos para os dados agora. O Instituto Fraser Institute, tem um estudo que mostra que, embora a gente não esteja evoluindo na mesma velocidade para a agenda liberal, que é essa agenda que tem reformas, que tem uma modernização da economia, uma modernização do mercado, uma modernização do Estado, de 1980 para cá, a gente é 30% mais livre, em termos de liberdade ali, econômica, do que a gente era, né? Em 1930 anos, sei lá. 40, né? 1930 é 40 anos. Então, o que eles apontam é que existem menos estatais, as tarifas comerciais são mais baixas. Mesmo na Argentina, as indústrias de telecomunicação e voltadas para o consumo estão melhores do que eram antes. Mas o declínio dessa agenda decorre principalmente de uma militância da esquerda em falar que a agenda neoliberal falhou. E eles insistem em falar isso, ah, falhou. Porque olha aí, o Brasil não desenvolveu, a gente estatizou, mas aquela empresa continua... Sabe, ficou o tempo todo tentando apontar coisas negativas. E aí teve alguns caras que pegaram e falaram assim, meu, será que é verdade que piorou mesmo? Será que realmente não funcionou a economia neoliberal? Por que a gente não pega e compara os países que fizeram as reformas e que fizeram a agenda neoliberal, o quanto que esses países evoluíram e hoje são mais desenvolvidos, com os países que não fizeram a reforma, que não fizeram as reformas, que não adotaram a agenda neoliberal, quem que evoluiu mais? Vamos comparar? Vamos pegar dados e comparar? E aí, a gente pode começar falando de alguns países bálticos, que ali no início da década de 90, né, quando teve o fim da União Soviética, esses países deixaram de ser da União Soviética, obviamente, e conseguiram, implementando reformas, né, implementando uma agenda mais capitalista, mais neoliberal, conseguiram evoluir sua economia de modo que hoje fazem parte da zona do euro, que é uma zona de economias um pouco mais fortes. E aí você vai falar, ah, mas, por exemplo, e a Grécia, né? Não sei qual a sua idade, se você for muito novo, provavelmente você não sabe disso, mas ali em, ali em 2008, no Lula 1, aconteceu uma crise chamada crise do subprime, que foi uma crise, enfim, não importa qual era a crise, mas teve uma crise e isso quebrou muitas economias, incluindo a economia grega. A economia grega, em particular, pediu ajuda do FMI e isso foi um bafafá, porque o FMI falou assim, cara, a gente vai ajudar vocês, mas vocês vão ter que ter austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? A Grécia entrou em crise basicamente porque o governo gastava mais do que podia, entendeu? Não arrecadava o suficiente, a economia já estava passando por uma transformação ali demográfica, né, da população está envelhecendo e tal, então o governo gastava muito e não tinha arrecadação. Era uma economia que não tinha fonte de renda. Então eles falaram assim, olha, você precisa ter uma austeridade fiscal. O que é isso? Você precisa arrumar uma fonte de arrecadação e parar de gastar desse tanto e equilibrar isso daí. Se você tiver um plano conciso de fazer isso, a gente te empresta o dinheiro e tá tudo certo. Meu, nessa época foi uma discussão, porque cada plano que a Grécia apresentava, o FMI falava, não tá austero o suficiente, aí a galera falava, FMI, vocês são um bando de filha da puta, não sei o que, não sei o que lá. Foi uma treta, assim, foi uma puta discussão, coitada da Grécia. E aí tinha gente que falava assim, nossa, mas o FMI tá preferindo não ajudar a Grécia e deixar as pessoas passando fome, era mole. Mas não era exatamente assim, era tipo, olha, é que nem um banco, o banco vai te emprestar dinheiro e fala assim, tá bom, preciso ver se você tem condições de me pagar, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Mas bem mais ou menos mesmo, porque a FMI acabou sendo bem, bem tranquilo com a Grécia. O importante é que o resultado, no fim das contas, de 20 anos, né, de 2010 pra cá, não é 20 anos, Olivia, você não sabe fazer conta, né? O resultado vai de 13 anos, de 2010 pra cá, é que a economia grega, não sei se vocês estão sabendo, mas a economia grega está bombando, está chovendo investimento estrangeiro lá dentro, tem uma previsão de que o PIB vai crescer 2,5% esse ano, o que é muito acima da média lá na Europa, o que significa que a Grécia está se mantendo muito bem. Então, no fim, essa agenda de austeridade fiscal, neoliberal, funcionou. Por outro lado, se você parar para pensar, a China, vamos pegar a China, né? A menina dos olhos do mundo inteiro, principalmente nessa época de 2010, 2008, né? Que o mundo inteiro estava em crise, nossa, mas a China tá bombando, a China é a solução, a China vai dominar o mundo. O que aconteceu com a China recentemente? A China tá numa puta de uma crise imobiliária que eles não conseguem se virar. Desculpa, não posso rir. O que aconteceu com a China recentemente? A China tá numa mega crise imobiliária que eles não conseguem se virar. Essa crise não é de hoje, tá? Essa crise já tem alguns anos e eles não estão conseguindo resgatar. O Xi Jinping está enfrentando fortes desafios aí em relação à governabilidade dele e, enfim, relações exteriores. Ele está com alguns problemas. Não estou falando que a economia chinesa vai deixar de crescer, vai regredir, meu Deus, vai diminuir. Mas se mostrou limitada a capacidade. E com muitos problemas, que estão cada vez mais se evidenciando, né? Na Covid a gente viu ali muito forte. E o que está acontecendo ali? Que o próprio Elias Jabbour fala bastante. A China está ali instaurando um monte de reforma, porque eles vão ter que se modernizar, eles vão ter que se atualizar. Então, assim, não adianta você negar. Quando a gente fala, principalmente desse neoliberalismo, a gente está falando de uma agenda que é assim, meu, vamos usar o que a gente já entendeu da economia para colocar em prática? E é isso. Não estou falando que é 100% bom, gente, porque também a galera leva tudo para o literal. Não é isso. A gente erra, a gente continua errando. Mas a gente, né, a gente usa os erros para aprender e acertar mais, mas tem algumas coisas que são cientificamente comprovadas e a gente pode ir por esse caminho ao invés de ficar na ideologia, mas eu acho que Marx falou o quê, não é assim. Enfim, e aí, ao mesmo tempo a gente vê do outro lado ali os Estados Unidos, não sei se vocês estão reparando, mas os Estados Unidos deu uma pisada no freio, falou assim, peraí, deixa eu cuidar do meu, e dá uma sossegada, aí saiu do Afeganistão, tá ali mais tranquilo, falou, China, você quer dominar o mundo? Domina aí, não vou brigar com você não, vai lá, fica tranquila, a gente vai cuidar do nosso, e tá ali, investindo em, em indústria sustentável, energia renovável, fazendo uma puta reforma estrutural para desenvolver aquela economia, para modernizar a economia. E vamos lembrar que a economia americana está com um problema de crescimento descontrolado que está gerando ali aquele medo de inflação. Mas esse não é o tópico de hoje. Enfim, para quem está escutando, eu falei problema entre aspas, tá, gente? Não é problema de verdade. E aí tem um estudo de dois professores, né? O Anthony Stevadeodal, da Georgetown American Institute, e Alan Taylor, da Universidade da Califórnia, que estudaram o efeito das tarifas de liberalização sobre o capital importado e bens intermediários na década de 1970 até os anos 2000. E eles concluíram que essa política dessas tarifas eleva o crescimento do PIB em cerca de 1 ponto percentual. Não é que essa política... O que isso quer dizer? Quer dizer que os países que implementaram a liberalização dessa tarifa, ou seja, que abriram um pouco mais o mercado, em comparação aos países que não implementaram essa tarifa, os que implementaram tiveram um crescimento de 1 ponto percentual a mais no PIB. Ou seja, a tarifa teve um efeito positivo no PIB. Tô falando que isso trouxe um desenvolvimento social? Não sei, aí já é outra história. Mas assim, na mensuração que o pessoal geralmente usa, que é o PIB, trouxe. E aí teve um outro artigo publicado por economistas do Banco Central Europeu que analisou 22 países de diferentes níveis de renda entre 1961 aos anos 2000, né, ao ano 2000. E aí eles observaram a tal onda de reformas que eu comentei com vocês. O que eles foram analisar? Se essa onda de reformas trouxe algum ganho, né, para aquelas economias que fizeram a onda de reformas. E a conclusão deles é que essa onda de reformas, em comparação aos países que não fizeram a onda de reformas, trouxe um crescimento de mais ou menos 6 pontos percentuais. Gente, é um crescimento muito grande. Você tá falando ali de muitos anos, né? A gente tá falando ali de 1960 até os anos 2000. A gente tá falando de, né? Pensa aí, 6 pontos percentuais nesse período. É bastante coisa. Aí teve um estudo publicado em 2021, que tem ali a Anusha Chari e o Hector Hayes, da Universidade de Stanford, que constatou impactos positivos das reformas feitas nos mercados emergentes, e aí entra Brasil e Argentina, desde a estabilização da alta da inflação até a abertura dos mercados de capital, que foi, né, o que o FHC fez e que a galera xinga tanto o FHC. E eles constataram, por exemplo, que a liberalização do comércio tende a elevar a taxa média de crescimento do PIB em mais de 2,5 pontos percentuais por ano, tá? E aí você fala, mas e o que isso quer dizer para o Brasil, né? Você tá falando ali do mundo inteiro, você tá incluindo ali nessa taxa, por exemplo, a Coreia do Sul, que teve um mega desenvolvimento. E se for pegar ali a média, é sacanagem. Comparar o Brasil com a Coreia do Sul, é óbvio que vai ter um desempenho muito maior e tal. Então, a gente pode pegar o artigo do ex-presidente do Banco Central brasileiro, que hoje é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Ilan Goldfarge. Eu não sei falar o nome dele, não sei falar o nome dele, mas enfim, o Ilan, ele fez um artigo e ele falava sobre a América Latina, né, e sobre esses efeitos, e ele fala assim, olha, realmente, a gente teve um desenvolvimento, é claro que esse conjunto aí de políticas, né, relacionadas ali ao consenso de Washington, hoje a gente olha, a gente fala, meu, o crescimento teve um desenvolvimento, mas foi muito aquém do que poderia ter sido, principalmente quando a gente se compara com a Coreia do Sul. Ele fala assim, mas teria sido difícil, se não impossível, sem o consenso de Washington alcançar a estabilidade macroeconômica e recuperar o acesso ao financiamento externo no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí, o que leva a concluir, por exemplo, a revista The Economist, que é uma revista que tem uma tendência liberal, mas que vinha sendo muito crítica ao Milei até esse artigo. Nesse artigo, eles falam assim, olha, embora muita gente da esquerda venha dizer que o que quebrou a Argentina foram as reformas, tá aí, a gente tem um monte de evidência de comprovação de que os países que implementaram a reforma, as reformas, né, com austeridade e tal, conseguiram evoluir mais do que a Argentina, muito mais que a Argentina, e mais do que os países que não implementaram essas reformas. O ponto é que a Argentina tem consistentemente déficit orçamentário. E aí não tem como, não existe como você manter o desenvolvimento de uma reforma se um dos tripés, né, um dos pontos mais importantes para que essa reforma tenha efeito, que é justamente... O que é déficit orçamentário? É justamente o governo gastar mais do que arrecadar. Basicamente é isso, né? É justamente isso. Se o governo continua gastando mais do que ele arrecada, significa que não está encontrando equilíbrio. Então, essas reformas não vão fazer efeito. Eu estou fazendo uma análise bastante superficial, obviamente, mas é para a gente refletir, de novo, né? Vai parecer, vai ter gente que vai falar: meu, a Olivia está defendendo o liberalismo, está defendendo o Milei, está falando que o Milei vai ser eleito. Não é isso, gente. É desconfortável. Eu sei que é desconfortável você escutar alguma coisa que não te agrada, não te apetece, não é o que você gostaria, tal. Mas a gente precisa ter esse pensamento crítico de escutar o outro lado também, de conhecer o outro lado também. Porque existem argumentos fortes para falar: meu, talvez as reformas que o Milei quer implementar façam sentido. Eu acho que faz. Eu, Olivia, votaria no Milei? Não. Mas eu não posso negar que esse raciocínio tem alguma lógica, tá? É isso que eu quero que vocês pratiquem, porque se você ficar o tempo todo só escutando o pessoal da esquerda falando mal do Milei, você nunca vai atingir um nível de desenvolvimento intelectual, você vai virar um capacho da esquerda que só sabe reproduzir um pensamento que não foi feito por você, foi um pensamento que foi elaborado por outra pessoa. E aí, a revista The Economist fez uma conclusão que eu achei muito interessante, e eu reforço, né? Essa conclusão eu achei interessante porque a The Economist até semana passada estava sendo extremamente crítica ao Milei. E aí a gente recebe a notícia de que 8 ex-presidentes latino-americanos resolveram apoiar o Milei, incluindo, enfim, o Nobel Mário Vargas Llosa, e junto vem a The Economist falando aqui uma coisa que não é torcendo para o Milei, mas sendo bastante tolerante a ele. Mas antes de eu falar essa conclusão da revista The Economist, eu queria falar uma coisa com vocês. E o que eu queria falar é o seguinte: em 2020, eu fiz um curso chamado Guia da Economia Sensata. Eu fiz esse curso porque era quando eu tava começando a ser influenciadora, e todo mundo me encheu o saco falando que eu tinha que fazer curso, você tem que fazer curso, tem que fazer curso. Aí eu fiz um curso, vendi o curso, nunca mais reproduzi o curso, porque vender curso dá trabalho pra cacete, e eu gosto de fazer outras coisas. E, enfim, esse curso ficou lá. Só que é um curso muito bom. Metade do curso eu faço um resumão da faculdade de economia. Na outra metade, eu faço um resumão de tudo que eu aprendi no mestrado em políticas públicas. E tá muito top. Mas, assim, muito top mesmo. Todo mundo que fez o curso elogiou. Eu não recebi crítica nenhuma. Assim, excepcional. Assim, foi realmente 100% de aprovação. Na primeira metade, que é uma parte mais focada em leigos ou pessoas que precisam refrescar a economia, eu passo por tudo. Eu passo por como surgiu o mercado, essa discussão capitalismo versus socialismo, eu explico o que é microeconomia, o que é macroeconomia. Então, no módulo de microeconomia, eu sempre explico na prática, né? Tipo, qual que é o impacto de aumentar o salário mínimo, qual que é o impacto disso pro produtor, qual que é o impacto disso pra população, qual que é o impacto disso na economia. Eu explico ali o que é inflação, qual é o impacto disso no mercado, quais são os tipos de intervenção que dá para fazer numa economia para desenvolver o mercado. Beleza, aí na parte de macroeconomia, eu explico tudo de macroeconomia. Então, eu explico desde fundamentos tipo PIB, desemprego e inflação, até política fiscal, política monetária, como funciona essa integração do Banco Central com o mercado financeiro, esse negócio de, tá, mas quando o governo emite título, por que que isso vai reduzir a inflação? Ou qual que é a relação do Banco Central com o sucesso ali no mercado financeiro? Por que algumas ações do Banco Central fazem a Bolsa subir e a Bolsa descer? Esse tipo de coisa eu explico bem bonitinho. E dívida pública, e eu finalizo ali explicando o crescimento econômico, Keynes e Friedman, que é um debate que muita gente me pergunta, e aí eu fiz umas aulinhas, assim, 3 aulinhas, né? Crescimento econômico, Keynes e Friedman, que ficou bem legal. E aí, na segunda parte do curso, essa parte já é a introdução à política pública mesmo. E aí eu falo do papel econômico do governo, ensino a fazer uma análise de política básica, ensino o que é, né, como que faz política pública, faço teoria dos jogos para políticas públicas, então eu ensino algumas técnicas ali de entender guerras, disputas políticas, dilemas sociais, políticas de intervenção, e depois a gente vai para análise política pela teoria dos jogos. E aí essa parte é bem... Nossa, eu gosto muito dessa parte. É muito interessante, porque eu só trago exemplos reais de políticas que de fato aconteceram. O que que eu tenho para te falar sobre isso? Eu tô vendendo esse curso por R$10. Por que R$10? Eu estaria disposta a dar ele de graça, mas, como eu sei que tem muito hater, se o hater vir me encher o saco do curso, pelo menos ele vai ter me dado R$10, entendeu? Então é uma barreira de entrada ali pra gente insuportável. Então, assim, é um preço bem acessível, um curso muito completo. E ainda tem, eu esqueci de falar, nos extras tem uma aula sobre quais são os tipos de privatização, como que eles funcionam, um debate sobre privatização, que eu convidei 2 amigas especialistas, uma falando da ótica do poder público sobre a privatização e a outra falando sobre a ótica do das empresas privadas, né, como que funciona ali a lógica da privatização. E por fim, eu falei de ESG, e aí essa é a cereja do bolo, assim. Eu fiz uma aula sobre ESG mostrando para vocês o que alguns ganhadores de Nobel falam sobre esse assunto, né? Óbvio que naquela época não se chamava ESG, na época que eles ganharam o prêmio Nobel, mas os estudos deles foram muito importantes para que a gente desenvolvesse o que a gente chama hoje dessa agenda ESG. Esse curso está disponível por apenas R$10. R$10. Isso mesmo, R$10. Eu vou deixar o link aqui para vocês, mas se você entrar em econolivia.com.br, você também vai encontrar. E o meu objetivo é compartilhar bastante conhecimento com vocês e a gente poder avançar bastante na conversa por aqui, de modo que vocês consigam entender as coisas que eu falo com um nível um pouco mais avançado, sabe? Então, enfim, eu tô muito feliz de botar esse curso disponível pra vocês. R$10 é um valor simbólico. Isso sim é que é Black Friday, hein, minha gente? O curso custava R$1.000 e tá custando R$10. Olha só. Agora que eu falei do curso de apenas R$10, que eu estou praticamente te dando de graça, eu vou concluir aqui a conclusão da The Economist sobre a candidatura do Milei. Eles falam assim: talvez o senhor Milei consiga provar seus críticos errados. Talvez ele vença a eleição e, em seguida, implemente reformas econômicas sensatas. Eu acho improvável, mas enfim. Isso incluiria a liberalização do comércio e tornaria mais provável para os empresários da Argentina contratar e demitir. Aí vai ter gente que vai falar, ai, contratar e demitir é ruim, não. Vocês lembrem-se que a CLT é uma reforma trabalhista fascista, tá? Só pra vocês lembrarem, assim, separar com essa coisa, esse maniqueísmo ideológico, essa CLT que vocês amam tanto, foi criada por ninguém menos que Mussolini. Então, assim, vai com calma aí no seu julgamento moral. A gente tá aqui discutindo economia. Fazer isso ajudaria enormemente o país. Também demonstraria ao resto do mundo um caminho a seguir. A economia audaciosa pode ser disruptiva, mas vale a pena. Estou torcendo para que o Milei ganhe? Não. Eu estou trazendo aqui uma reflexão que eu acho que pode ser interessante, embora muito desconfortável, vou levar muito hate, eu tenho certeza absoluta, mas o meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento e te desafiar a ser uma pessoa cada vez melhor, com um pensamento crítico muito aguçado. Se você gosta desse conteúdo, imagina receber ele todos os dias em pequenas doses no seu WhatsApp. Uma vez por dia eu vou lá e eu compartilho um boletim de notícias comentado por mim que você vai ler ou ouvir, porque às vezes eu mando por áudio, em menos de 5 minutos. É um boletim muito completinho, lindo, tudo de bom, feito exclusivo para assinantes, chama olifans.com.br. É isso, com isso eu encerro e espero ver vocês amanhã. Um beijo!